Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 19 de novembro de 2016, são exatamente 9 horas e 33 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todo mundo já sabe, é muito fácil, basta procurar pela nossa página no Facebook, curtir, claro, senão também não tem graça, e nos enviar a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato mais rápido e direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 80 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar.
O Circuito CBN vem chegando. Hoje a nossa convidada especial será a psicóloga especialista em sexualidade humana e sexóloga, doutora Priscila Junqueira, que vem nos falar sobre os principais mitos relacionados ao sexo, as disfunções sexuais que mais acometem homens e mulheres, a melhor forma de se manter um relacionamento íntimo saudável e muito mais. Ainda tem o espaço Circuito CBN Saúde com a doutora Camila Dutra, o momento da construção, com informações importantes ligadas à área, e a nossa agenda, com dicas legais para os próximos dias. No ar, ao vivo, para mais de 50 cidades do interior paulista, pela Rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
E a nossa convidada de hoje já chegou, está aqui no estúdio conosco, doutora Priscila Craveiro Junqueira. Direto de Três Pontas.
Três Corações.
Três Corações,
isso,
em Minas Gerais.
Isso, bom dia a todos.
Ela é psicóloga, especialista em sexualidade humana e também professora da Universidade de São Francisco. Muito bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos mais uma vez. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade aí de estar discutindo assuntos tão importantes.
Tão importantes e que todo mundo gosta.
Exatamente. Pelo menos deveria, né? Deveria, né?
Para começar, então, a nossa conversa, eu gostaria de entender um pouco as coisas. Queria saber o que na prática faz uma psicóloga especialista em sexualidade humana e uma sexóloga. Existe diferença?
Então, na verdade, a formação em sexualidade humana vai permitir que a gente trabalhe aí como sexóloga, né, e trabalhando todas as questões relacionadas aos transtornos da sexualidade, né? Então, nós temos psicólogas que vão só mesmo cuidar de conflitos aí específicos da saúde mental e não vão, de repente, abordar a questão do sexo. Sim. E a sexóloga, ela vai estar abordando essas questões do sexo também.
Entendi. Então, acaba sendo um complemento do outro, muitas
vezes. Exatamente.
Né?
Isso é uma especialidade mesmo, né? Para a gente poder aí entender a saúde sexual também, dentro da saúde mental.
Aliás, eu acho que esse assunto tem muito mais espaço hoje. Eu acho, não, eu tenho certeza, né? Que tem muito mais espaço hoje, espaço para discussão, enfim. É um assunto mais leve do que já foi há muito tempo atrás.
Sim, sim, né? E assim, essa questão de trazer a leveza para o sexo é importantíssimo, né? Porque a gente percebe quanto mais peso isso vem na história da pessoa, mais disfunções sexuais ela pode estar apresentando.
Porque de todas as disfunções, o que envolve a parte psicológica é uma das principais, né?
Sim. Sim, nós temos aí uma grande porcentagem de todas as disfunções sexuais tendo como causa a questão do conflito emocional. Ah. Né? Temos aí disfunções sexuais orgânicas,
vamos falar, inclusive, mais para frente lá. Mas a parte psicológica é muito importante.
Muito,
né?
Importante, muito importante. Em alguns casos, até 100%.
Olha,
né?
Só.
Dependendo da disfunção, dependendo desse ser humano, né? Porque cada pessoa vai reagir de uma forma. Mas tem alguns casos que nós temos até 100% de causas emocionais para disfunção sexual.
Porque tem a ver com educação, tem a ver com religião e outros assuntos aí, enfim, correlatos, né?
Outros assuntos aí que são tabus também, né? Como o sexo.
Pois é, eu queria saber, assim, quais os tabus que envolvem o sexo? Porque tem quais os principais mitos? Porque tem para todos os gostos, né?
Tem sim. Eu acho que hoje em dia esses mitos aí vão até caindo um pouco por terra, né? Mas sim. Essa questão da religião é algo que a gente acompanha bastante, né? Trazendo um pouco de conflito na prática clínica, né? Muitas mulheres, às vezes, que tiveram uma educação religiosa extremamente rígida, né, que não podem, de repente, ver o sexo como algo que faz parte da sua saúde global. Né? Então, elas acabam apresentando essas disfunções. Né? Homens também que, de repente, acreditam que não podem, né, ter um prazer com aquela mulher, né, com a companheira que ele escolheu.
Com a companheira oficial.
Sim, sim, isso
só
mesmo.
Só com o paralelo.
Né? Hoje em dia ainda temos isso, né, Gustavo? Ainda temos. Né? Apesar, só. Eu acho que já, como você colocou, né, uma abertura muito grande, né, e que bom, né, que nós temos, eu acho que vários profissionais aí atuando na área da sexualidade humana, mas ainda existe bastante.
E olha que dá mais trabalho, hein?
Dá mais trabalho.
Administrado. Mesmo assim.
Sem dúvida, né? Sem dúvida.
Aliás, como é que você vê as mudanças relacionadas ao sexo aí nos dias de hoje? Porque me parece que as pessoas hoje têm uma visão um pouco diferente do assunto sexo do que acontecia, sei lá, 15, 20 anos atrás, né?
Sim.
Mudou muito essa relação.
Mudou. Eu acredito que um pouco do que a gente tem falado muito, né? Desse empoderamento da mulher poder se expressar melhor, de poder buscar ajuda, né? De poder pensar que nós temos um profissional que vai estar junto ali com aquele casal, porque você tem que trabalhar muitas vezes com esse casal no consultório, né? E não só com a mulher ou o homem, ou independente do gênero, né? Mas a parceria, se ela existe, ela tem que vir para o consultório. Então, acho que uma busca mesmo das pessoas estarem se conhecendo, estarem conseguindo ver que o sexo é saúde, que faz parte, que ele vai nos trazer aí consequências boas, né? E Sim. que precisa cada vez mais ser falado.
E mulheres e homens hoje levam esse assunto de uma forma mais leve? Os jovens, principalmente, levam esse assunto de uma forma mais leve do que antigamente, né?
Eu acho que o jovem, assim, ele traz essa leveza, mas essa leveza talvez hoje a gente consiga perceber justamente nessa população mais velha que antigamente não se falava.
Sim,
né?
Entendi.
Então, assim, às vezes a gente fala assim, o jovem já é jovem mesmo, já é de uma outra geração, Sim. né? Então, a gente vê hoje uma busca maior de pessoas aí de gerações anteriores, buscando, né, esse conhecimento aí.
É esse pessoal que você mais recebe no consultório hoje.
Sim, sim. Hoje aí vamos pensar na faixa etária aí a partir dos 30 anos, atendo adolescentes também, mas 30, 35, 40, né, tenho aí pessoas de 60 e poucos anos, né, acho que essa possibilidade da gente ter o sexo em todos os momentos da nossa vida, em qualquer faixa etária, contanto que a gente queira, contanto que a gente ressignifique a nossa vida sexual, né? Ela não vai Sim. poder ser mais quando a gente tinha 20 anos
Claro.
E a gente está com 40, 60, mas ela pode existir e ela deve existir.
Seria bom, hein?
Exatamente. Tem quem busca disso, não tem?
Eu fico imaginando a diferença do assunto de um adolescente com uma pessoa, sei lá, de 50 anos.
Depende.
Que universo.
Sim,
ou não,
sabe,
ou nem tanto.
Nem tanto. Às Olha vezes só, temos hein? Aí muitos com 50 que têm aí emocionalmente conflitos de um adolescente.
Verdade.
Né? E adolescentes que às vezes têm já uma maturidade emocional incrível. Né? Principalmente no sexo.
Grande.
Não, acho que sim. Podem ter algumas diferenças, mas em termos de sexo, como a gente falou, né, ainda é um tabu e os conflitos aparecem, né? Claro que assim, se a gente for pensar aí nas disfunções sexuais, uma disfunção erétil, por exemplo, no homem, né, que é a dificuldade de iniciar ou manter uma ereção.
Sim.
Nós sabemos aí pelos dados da ciência que ela comete mesmo homens acima de 40, 45 anos e às vezes 40, 50% dessa população. Mas você tem jovens, de repente, apresentando uma disfunção erétil aí com seus 20, 20 e poucos anos.
Entendi.
Né? Mesma coisa com a ejaculação precoce, que é outra disfunção masculina, né? Que é, de alguma forma, ter aí um orgasmo rápido demais, né? Ao ponto de não satisfazê-lo, não satisfazer a sua parceria.
Né?
Então, tem tanto homens mais velhos, você pensa, ah, um homem mais velho de 40, 50 anos não vai ter uma ejaculação precoce? Não, pode ter.
Entendi. E já falando nessas disfunções, quais as principais disfunções masculinas, que você falou algumas aqui, mas femininas também?
Femininas, nós vamos ter aí a queda no desejo, que é o desejo sexual hipoativo, né, que nós chamamos.
É comum, né, isso?
É comum, bastante comum, né, e até por uma questão orgânica também, com o passar dos anos, os hormônios, né, vão modificando e a mulher pode ir perdendo esse desejo, né, e por questões psíquicas também. É, depois nós vamos ter também o vaginismo. O vaginismo é a contratura da vagina ao ponto de repente, ela não conseguir ter uma penetração. A dispareunia, que é uma dor na relação sexual.
Sim.
E a dificuldade de orgasmo.
São as mais comuns.
As mais comuns. Hoje, aí, a dificuldade de orgasmo e o desejo hipoativo são, talvez, os principais.
E dentre todas essas disfunções, o que é o nosso momento econômico? Interfere
bastante, bastante, né? A preocupação, né? Eu percebo que assim, isso afeta mais o homem, né? Eu acho que o homem tem, apesar de já ter mudado, como nós estamos falando, mas tem essa questão de ser o provedor ainda muito forte,
sim,
né? Então você vê uma impotência, digamos assim, vamos pensar numa impotência sexual, de repente você vai investigar e esse homem está se sentindo impotente na vida. Né? Pode acontecer com a mulher também, né? Não só em questões financeiras, dependendo do peso que ela dá para a questão financeira na vida dela, né? Mas essa impotência muitas vezes na vida como um todo. Né? E aí nós temos que, né, ter toda essa compreensão e contribuir para que esse paciente ele possa refletir esses vários assuntos. Né?
Tá vendo? Hoje conosco aqui, doutora Priscila Junqueira, ela é psicóloga, especialista em sexualidade humana. Daqui a pouco a gente volta à primeira parada, 9 horas 45 minutos, aqui pela Rádio CBN Campinas. Este é o Circuito CBN.
Alugue os equipamentos para sua obra ou reforma na Casa do Construtor. São mais de 200 lojas pelo Brasil, com o equipamento que você precisa, na hora que você precisa. Andaimes, betoneiras, compactadoras de solo, geradores e até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. Tá tudo na mão. E só a Casa do Construtor oferece a locação garantida. Assim a sua obra não para nem atrasa. Ligue agora, 0800-200-0217. Aluguel de equipamentos é na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, 9 horas 46 minutos, ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Esse é o Circuito CBN, hoje conosco, doutora Priscila Craveiro Junqueira. Ela é psicóloga, especialista em sexualidade humana, mas vamos dar uma paradinha com ela aqui para chamarmos o quê? O nosso Circuito CBN Saúde. E hoje com a doutora Camila Dutra, com dicas muito legais sobre a parte de odontologia. Confere aí, ó.
Circuito CBN Saúde. Oferecimento Clínica Camila Dutra. Apaixonados por sorrisos.
Bom dia. Este é o Circuito CBN Saúde. Eu sou a doutora Camila Dutra e estou aqui para falar de assuntos ligados à odontologia. O assunto de hoje é gengivite. A gengivite é o estágio inicial da doença da gengiva. Esta doença normalmente se instala pelo acúmulo de placa bacteriana que não foi removida durante a higienização. Os sintomas da gengivite são principalmente a gengiva vermelha, inchada e sensível e até sangramento durante a escovação. Pode também ter a retração da gengiva e a formação de bolsas entre a gengiva e o dente. Se a gengivite não for tratada, ela pode evoluir para uma periodontite, que seria o estágio da doença mais avançada, que pode causar danos permanentes aos dentes. Para prevenir a gengivite, precisamos ter uma boa higiene oral, usando apropriadamente o fio dental e realizando uma escovação correta. Ir ao dentista para fazer limpeza e raspagem, porque só o profissional consegue realizar. Evitar cigarros e ter uma alimentação adequada. Eu sou a doutora Camila Dutra e em breve eu voltarei com mais assuntos sobre odontologia. Até lá!
Circuito CBN Saúde. Oferecimento Clínica Camila Dutra. Apaixonados por sorrisos.
Anotou, né? Retomamos então agora com ela a doutora Priscila Junqueira, psicóloga especialista em sexualidade humana. Está aqui conosco discutindo o assunto mais antigo do universo cósmico, não é? Como você recebe no seu consultório lá, você analisa as mudanças nos tipos de relacionamentos do momento atual. E até como você é professora também, universitária, acompanha de perto essa transformação entre os tipos de relacionamento. O que que as pessoas mais buscam hoje? Porque tem para todos os gostos, né?
Tem. E assim, uma diversidade muito grande, né? As pessoas se permitindo aí terem relacionamentos, vamos dizer, abertos, que as pessoas chamam, né?
O poliamor.
O poliamor, na verdade, é o amar várias pessoas, né? E sim, não só se relacionar sexualmente com uma outra pessoa. Sim. Porque quando a gente fala no relacionamento aberto, nós estamos falando aí de uma relação, um casal tem uma relação, e sem o outro saber, ele tem uma relação sexual com uma outra pessoa.
Sim.
Né? Não necessariamente existe afeto, né? Pode ser só sexo.
Sim.
Agora, no poliamor, nós estamos falando de amor mesmo, né? De uma afetividade,
de
sim, né? Que as pessoas, de repente, vão morar juntas, né? De repente, dois homens com uma mulher, duas mulheres com um homem, ou dois homens e duas mulheres. E aí, realmente, essa variedade aí
é comum.
Sim, está ficando cada vez mais comum, né? Nós não estamos ainda falando de algo que é tão comum assim, né? Como um relacionamento aberto, né? Que
claro,
as pessoas não falam muito sobre isso, mas acabam tendo e pronto, né? Mas o poliamor não, né? Existe aí toda uma tendência, eu diria, né? Que isso pode se tornar aí bem comum, sim, né? As pessoas se permitindo.
E existem mulheres, existe um mito, sei lá, essa é uma conversa de que mulheres gostam de se relacionar com gays. É verdade? Porque
então,
ele dá uma atenção diferente, fica conversando,
na verdade, talvez,
faz muita fofoca.
Na verdade, o que elas relatam é justamente uma compreensão, às vezes, maior desse mundo feminino.
Entendi.
Né? De poderem aí se identificar mesmo e poderem se abrir para alguém que é homem, mas de alguma forma tem uma compreensão, talvez, aí desse mundo feminino maior.
Tá vendo? Aliás, há alguns dias atrás, tem uma matéria no New York Times chamando a atenção para um novo tipo de amizade, enfim, que não sei se é tão novo assim, mas que está em alta nos Estados Unidos, que é a tal da amizade, que é a bromossexual.
Isso.
Queria que você explicasse o que é isso. Eu não sei se é um nome novo ou uma coisa antiga, mas de qualquer forma estão falando sobre o assunto aí.
Exatamente, né? E falando, acho que dessa diversidade aí, de respeito, né? Na verdade, é uma amizade, né, entre um homem heterossexual e um homem homossexual, né?
Amizade
mesmo, né? Então, assim, essa possibilidade, né, e deles se permitirem, porque existia, ou acredito que ainda existe, um preconceito muito grande, né, de um homem com uma orientação hétero não poder ser amigo de um homem homossexual.
Mas o preconceito,
né,
é das mulheres?
Não, do mundo dos homens mesmo, do masculino,
sim,
né?
Tá.
Então, pode ser que tenha a mulher também, né, com preconceito, mas de alguma forma isso estava mais direcionado ao
entendi
mundo. Acontecem piadinhas, né, e a gente sabe que algumas...
motivo de chacota.
Exatamente, né, então de alguma forma eu penso que é um nome e pode ser aí uma bandeira que acaba acontecendo, que existe um rótulo, mas um rótulo positivo para a gente falar desse respeito, dessa diversidade que existe.
Mas não é só, eu imagino que não seja só homem hétero com um homossexual, mas mulheres também nessa condição.
Quando a gente está falando do termo bromossexual, nós estamos falando
com o homem.
Isso,
entendi,
nós estamos falando do
então,
homem.
Então saem dois homens, cada um se interessa por uma coisa diferente.
Exatamente, exatamente.
Para resumir.
Né? Isso. E vão poder ter uma amizade ali e falar sobre isso, né?
Olha só que legal. O que é traição hoje em dia? Nós sabemos o que é traição, mas com o passar dos anos, essa nomenclatura, enfim, ela foi mudando, tendo uma conotação diferente para muita gente. Para outras não, mas para muita gente isso tem uma conotação diferente, né?
Sim, sim. Na verdade, eu acho que todo esse boom que nós temos aí do mundo virtual, né? Para algumas pessoas hoje, só conversar com alguém virtualmente, ou fazer um sexo virtual, ou então só de alguma forma ter uma relação,
uma
aí já pode ser uma traição, né? Isso é muito particular, Gustavo, vai depender muito mesmo, né, de cada pessoa, como é que ela vê o
não
que
tem
é...
Não tem o certo e o errado.
Não tem o certo e errado, tem o que aquela parceria vai combinar, né? De repente, para mim, o que é traição é uma coisa, para você vai ser outra. Então, muito dessa troca mesmo e do que aquele casal combinou.
Entendi, tudo que combinado não é caro.
Não é caro.
Tá vendo? Hoje vamos tirar todas as dúvidas aqui, mas vamos dar uma parada porque temos agora o nosso momento da construção. Vamos mudar de assunto. Você aí vai construir, vai ter que encarar uma obra, uma reforma. Nossa, encarar reforma é duro, hein? Mas quer fazer da melhor maneira possível, com economia, pensando em sustentabilidade. Então se liga na nossa dica aí, ó.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida. Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Alô, bom dia. Eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Hoje vamos falar sobre aspiradores de pó. Na hora do trabalho pesado, o aspirador de pó industrial é um excelente aliado para sugar aquela sujeira que ficou para trás. Alguns tipos de aspiradores podem sugar, além de pó, até líquidos e pequenas quantidades de água. É recomendável, antes de iniciar o trabalho, verificar se não existe no local materiais pontiagudos, como os grampos, pregos, alfinetes e outros, que podem danificar o aspirador. Seu rendimento dependerá muito do local. Lembrando que o aspirador é um equipamento complementar a outros e deve ser usado numa limpeza. Seu uso é bastante disseminado no término das obras e reforma e também no dia a dia das empresas, podendo facilmente ser usado também nas faxinas mais exigentes das residências. O aspirador de pó é um elemento complementar na sua limpeza pesada. Semana que vem estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida. Momento construção.
E já que hoje é sabadão, o tempo está bom, está geladinho, hoje está um clima romântico. Vamos saber o que vai rolar nos próximos dias? Anota aí, ó.
Se liga, uma Shirley qualquer. Teatro Iguatemi Campinas. Estrelada por Suzana Vieira e dirigida por Miguel Falabella. Essa grande comédia ficará em cartaz na cidade entre os dias 19 a 27 de novembro, contando a história de uma mulher casada e mãe de dois filhos que busca entender aonde foram parar seus sonhos e o que aconteceu com sua vida. Já anota aí. Informações, teatroiguatemicampinas.com.br. Noite do Chope, Clube Regatas Campinas. Marcada para o dia 26 de novembro, essa grande festa vai receber sócios e amigos no novo Salão Social do Clube, com música ao vivo e muito chope para a moçada. O programa Circuito Fechado vai pintar por lá. Informações, cluberegatas.com.br. E para curtir informações e novidades sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo dos nossos programas, é só pintar em nosso portal. Anota aí, gustavofrizon.com.br.
Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Obrigado pela audiência, pela companhia. Hoje esteve conosco aqui a doutora Priscila Craveiro Junqueira, psicóloga especialista em sexualidade humana. Falamos de diversos assuntos, enfim. Mas para terminar, doutora, eu queria saber um pouco mais como é que as pessoas podem se inteirar sobre sexualidade humana e também como é que podem entrar em contato com você, eventualmente, para tirar dúvida, enfim. Tem um trabalho online aí que parece que está acontecendo, não é isso?
Sim, sim. Desde 2012, o Conselho Federal de Psicologia, ele permite que nós, psicólogos, façamos uma orientação psicológica online, né? O que, que seria esse atendimento? Pessoas que, de repente, têm essas dúvidas, querem, de alguma forma, saber sobre determinado assunto, ou precisam de algum encaminhamento e querem saber, né, quem procurar, o que fazer, e qualquer dúvida aí dentro do ponto de vista aí de conflitos emocionais. E com a especialização da sexologia, eu tenho oferecido esse tipo de serviço. É um serviço que o Conselho permite, o Conselho de Psicologia, e ele é diferenciado da psicoterapia. Né? Então, a psicoterapia, as pessoas vão mesmo em busca de refletir aí sobre os seus conflitos e se conhecerem cada vez mais. O serviço de orientação, ele pode acontecer pelo Skype, né? Basta a pessoa entrar em contato aí no meu site, que é priscilajunqueira.com.br. Tem também o Instagram, Priscila_Junqueira.
Então tá fácil.
E buscar aí, de alguma forma, conversar e a gente entender, né? Se vai precisar mesmo de uma psicoterapia ou se é uma orientação apenas.
Muito obrigado pela presença, então, doutora Priscila Junqueira. Queria aproveitar a oportunidade nesse final de programa e falar sobre o Prêmio FEAC de Jornalismo. A CBN Campinas tem os 3 finalistas da categoria rádio na 19ª edição do Prêmio Fundação FEAC de Jornalismo. A Rádio Globo CBN Campinas concorre com os jornalistas André Berenguel, Rafael Pio e Valéria Rain. Olha só que legal, sendo que as reportagens seguiram a temática A Cidadania como Instrumento de Promoção Humana. A cerimônia de premiação vai acontecer no dia 1º de dezembro. Estão todos na torcida. Parabéns, então, a André Berenguel, Rafael Pio e Valéria Rain. Cumprimentando, então, claro, os aniversariantes da semana. Carmen Frison, minha irmã, fez aniversário essa semana, beijo pra ela. Guilherme Joffoli, parabéns também, fez aniversário. Cristiana Nasralla, Bia Barros, a Bia Barros também fez, beijão pra ela. Antônia Maria Zogaibe, Shirley Garcia, Eric Silveira, grande abraço. Vera Marcelino, beijo pra você. Vlad Malfatti também fez, grande abraço. Lívia Mofarreja Abdala, beijo pra você. Caíto Viana, Carlos Américo Louredo, lá do Convention Bureau. Mariana Penteado, Paulo César Silva, aqui da CBN, também Salete Piton, ambos da CBN, são alguns dos aniversariantes da semana. Não se esqueçam que daqui a pouco, a partir das 2 horas da tarde, vai ao ar a edição 991 do Circuito Fechado, lá pela TVB Record, estão todos convidados. Vocês vão curtir então a entrega do Prêmio Líderes da RMC, conversamos com o Nauber, com o Vanderlei Cordeiro de Lima, então vale a sua audiência. Agradecimento, claro, aos nossos parceiros Luiz Fernando Savian, Altino Cristofoletti, Expedito Arena, Deise Messi, Bruno Costa, Gilson Gomes de Oliveira, Giovanni Madalone, Roberto Franco do Amaral Neto, Camila Dutra e Elane Carvalho, que são algumas das pessoas que apostam aí no nosso trabalho na TV e também no rádio. Lembrando que quem quiser curtir novamente qualquer edição aqui do Circuito CBN é muito fácil, basta procurar pela nossa página no Facebook, estão todos os programas lá, vale a sua visita. Valmir Bortoleto, nos trabalhos técnicos, muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta a partir das 9h30 da manhã no sábado com mais uma edição ao vivo aqui do Circuito CBN. Espero por vocês. Até lá! Tchau!
Circuito CBN com Gustavo Frison.